Os cumprimentos ao Haroldo Seravolo, que é autor desse livro, né? Florestan e a Inteligência Militante.
Vou doar um aqui.
Ah, então eu vou receber o livro com muita alegria aqui. O senador Salvo pediu a palavra por mais um minuto e, naturalmente, o senador aqui fala quando assim entender.
Terminaram todos?
Sim, aqui terminaram. Sim.
Eu pedi a palavra.
Vai ter um que vai fazer um encerramento depois, mas é no momento adequado que o excelência está pedindo a palavra.
Primeiro, para pedir desculpas, explicar o porquê eu saí da sala e, com base nisso, fazer uma sugestão. Eu saí para atender o que já tinha previsto na minha agenda, o meu colega da Universidade de Brasília, professor e amigo Aldo Paviani, que está aqui, e junto com ele um coronel da aeronáutica, como diz, jubilado, retirado, aposentado, não é, coronel da reserva, o coronel Pato. Eles representam aqui diversas sociedades de portadores de mal de Parkinson, que é uma forma de deficiência que a pessoa adquire ao longo da vida. E vieram falar comigo, que casa bem com o que eu falei, como isso pode ser minorado o problema se for simplesmente permitido que as pessoas tenham hoje um tratamento. Esse tratamento tem um custo em equipamento. O custo depende, no caso do Brasil, por incrível que pareça, de tarifa de importação. E eles estão numa campanha para que essa tarifa seja eliminada. Como tantas outras são, por exemplo, para a indústria, para o comércio. E eu gostaria de sugerir, presidente, se o senhor estiver de acordo, que o coronel Pato possa explicar aqui o problema da doença. E eu creio que ele, ao falar, ele é um exemplo vivo de como o tratamento resolve o problema. Porque ele tem isso desde os 42 anos de idade. E vocês vão ver que ninguém é capaz de perceber absolutamente nada dessa doença que ele é portador, mas que, graças a eliminar os obstáculos, usando a ciência, foi preciso dar a ele uma vida normal. Então, é a minha sugestão.
Meus cumprimentos ao senhor pela iniciativa. Claro que nós vamos abrir essa oportunidade e nós temos, repito de novo, ao vivo pela TV Senado, e milhares de brasileiros têm essa mesma doença que aqui, nesse momento, o senhor vai poder comentar. E parabéns pelo livro, está aqui o livro, eu recebi uma cópia, né? Carlos Aníbal Pires Pato. Vossa Excelência está com a palavra.
Bom dia a todos. Eu sou presidente da Associação de Parkinson de Brasília. Nós temos cerca de 110 associados hoje, de um total de 2.500 a 3.000 pessoas com Parkinson no Distrito Federal, é o estimado. E um total de 300 mil pessoas com Parkinson em todo o território nacional. Nós temos 32 associações hoje, espalhadas em diversos pontos do país. E dentre essas 32 associações, há uma que eu gostaria de citar como exemplo, a de Curitiba, que ela, com que ela arrecada, com que ela faz lá, ela tem 32 pessoas trabalhando em regime de... trabalhando de graça, né? De voluntariado. Então, eu queria sugerir aos senhores que nesse trabalho que estão fazendo, que é um trabalho muito bonito, da possibilidade de incluir aí também esses grupos que trabalham com trabalho voluntário nesse trabalho dos senhores. Eu creio que seria uma coisa adequada. Para nós seria bom. E para a sociedade como um todo, eu creio que isso também seria uma boa pedida. Muito obrigado.
Muito bem, Carlos Aníbal, pode ter certeza que nós vamos incluir e vamos fazer, inclusive, uma audiência pública. Podemos encaminhar junto, eu, o senador Cristóvão, porque eu conheço inúmeros amigos meus que têm esse tipo de problema e que gostariam de que a gente pudesse, com especialistas, apontar caminhos, né? Para que eles possam viver e, como a gente fala, envelhecer com dignidade. Parabéns a Vossa Excelência, parabéns pelo trabalho. Eu quero passar nesse momento, e deixei para o encerramento, o Otmar Tesch, que representa aqui esse programa Cantando a Diferença, que é inspirado principalmente na obra do Florestan Fernandes e que, como ele disse, já foi palco de debate, inclusive na França e na Argentina, né? Por dois momentos. Nós tivemos representantes nesses dois países. Com a palavra, Osmar Teske, professor.
Bom, para concluir, eu penso que esse momento, quando a gente está celebrando Florestan Fernandes e o Cantando as Diferenças, e obviamente há uma imbricação com o nosso senador Paulo Paim, porque afinal a gente tem uma imbricação de teoria e prática nessa síntese, e a gente sabe que a qualidade ela passa pela quantidade de pessoas que aderem e que de alguma maneira levam adiante determinado projeto. Eu penso que o Brasil é o adolescente na sua democracia nesses últimos 23 anos. Então, quando eu vejo nosso senador Cristóvão Buarque, Paulo Paim, quando vejo Florestan Fernandes, percebo aí uma rebeldia adolescente. 23 anos ainda tem uma rebeldia adolescente. E companheiros, como nos ensinou Florestan, são todos aqueles que a partir dos mais diferentes espaços e lugares sociais, diria assim, que buscam reconhecimento político das diferenças, para que possamos, então, lutar contra a injustiça e a opressão. Então, o Florestan socialista, né, esse sociólogo para o qual a liberdade não existe, senão com igualdade, e eu acrescentaria com espírito público através do reconhecimento político das diferenças culturais, sociais e individuais. Precisamos, sim, ter aliados na teologia da esperança. Então, esta mesma esperança que inspirou o companheiro constituinte, na época, Paulo Paim, que, junto com Florestan Fernandes, construíram esse instrumento, e que, de alguma maneira, com os estatutos, encontrou o reconhecimento político das diferenças no direito à cidadania, que são, na verdade, reconhecimento político das diferenças e direito à cidadania, o sustentáculo do programa Cantando as Diferenças. São os pilares do programa Cantando as Diferenças, com Florestan Fernandes, como disse o companheiro, intérprete do Brasil. E como lá na minha primeira fala eu comentei que Florestan nos ensinou que sempre a gente tem que voltar ao ponto de partida para a gente avaliar o futuro, ou seja, né, lermos o passado, escrevermos o presente, pensarmos no futuro, eu penso que é salutar aqui, que os colegas da mesa têm esta homenagem, por exemplo, que o próprio Florestan Fernandes fez ao então deputado Paulo Paim, em razão dos trabalhos da Constituinte. São palavras de Florestan Fernandes que ele escreveu em 1988. Ele disse o seguinte: foram constituintes do Talhe de Paim que produziram a parte mais avançada de uma Constituição radical que consagra o conservadorismo político e reproduz privilégios arcaicos. À frente dos que possuem uma consciência operária e socialista, Paulo Paim bate-se denotadamente na Câmara dos Deputados e no Congresso contra as tentativas patronais e dos três poderes de neutralizar as conquistas dos trabalhadores e dos oprimidos. Presto a minha homenagem, diz Florestan Fernandes, ao companheiro Paim, por sua firmeza, coragem, competência e capacidade de luta. A bancada constitucional do Rio Grande do Sul possui grandes figuras, à esquerda, no centro e à direita. Porém, Paulo Paim salienta-se pela pureza dos seus ideais e pela mobilização permanente de injetar na Constituição a seiva do poder popular e da democracia com liberdade social. Florestan Fernandes, 1988. Eu penso que, com esta homenagem, com a continuidade e com a esperança, porque não existe esperança, como dizia Walter Benjamin, sem desespero, e que essa esperança possa ser alimentada na luta que todos aqueles que acreditam na justiça, na fraternidade e igualdade, continuam mantendo vivos no seu cotidiano, no seu dia a dia. Muito obrigado.
Muito bem. Eu queria agradecer a todos e o Essa mensagem do Florestan Fernandes, eu acho até, Laureas, que tu ajudou, quem sabe, na redigir na época. Eu só quero dizer que essa mensagem, logo que terminou a Constituinte, eu reproduzi, eu acho que uns quase 100 mil, e espalhei pelo Rio Grande. Na Constituinte, eu vim entre os 10. Depois, com a mensagem do Florestan, eu fui o deputado mais votado do Rio Grande. Então, senador Cristóvão, por que, que eu digo isso? Que Vossa Excelência também foi fundamental, senador Cristóvão. Permita que eu diga isso aqui agora. No momento mais difícil da minha campanha ao Senado, à reeleição, havia uma discussão se o PDT deveria ou não declarar o apoio à minha candidatura. O senador Cristóvão fez uma declaração e nós botamos na TV. E, a partir daí, a campanha pegou mais pique. Então, quero também fazer essa homenagem à Vossa Excelência aqui pela declaração, que fez uma bonita declaração. Eu vou tentar resumir, eu não me lembro bem como é que foi. Sei que Vossa Excelência disse, permita não estou entendendo nada.
Permita que eu diga para não ficar pretensioso isso. De sua parte.
Mas eu homenagear a Vossa Excelência, Vossa Excelência teve depois, um carinho comigo.
Depois, então, eu ficaria feliz, fala. Mas eu disse uma verdade muito grande. Eu disse que não votava no Rio Grande do Sul, mas que há certos senadores que são fundamentais para o Brasil. E entre esses está o Paim, pelo papel dele em relação aos trabalhadores, aos aposentados, sobretudo. E aí eu pedia que o Rio Grande do Sul votasse em Paim pelo bem do Brasil. Exato. Era mais ou menos assim.
Não lembrou? Lembrou na íntegra. Então, com essa declaração do senador Cristóvão e lida aqui também pelo Florestan Fernandes, que eu acho que eu sempre digo que essa caminhada é uma caminhada de todos nós, né? Nós somos um instrumento desse processo, essa homenagem que o Cristóvão faz e o Florestan fez e que nós estamos fazendo é a todos os trabalhadores, a todos que são discriminados, é nós que lutamos tanto pela inclusão, seja de deficiente, seja de idoso. E me assusta agora, e me permito que eu diga isso, quando eu percebo que está aumentando o número de mulheres agredidas, a violência contra as mulheres que está aumentando cada dia que passa. Então, significa que temos que trabalhar muito, muito mais. Vamos ter aqui, creio eu que a semana que vem, uma sessão de fortalecimento da Lei Maria da Penha, onde esses dados serão colocados aqui pelas mulheres que coordenam a subcomissão em defesa da mulher. Então, a história, a vida, o que defendeu sempre Florestan Fernandes está vivo, sempre vivo entre nós e é eixo das nossas vidas, né? Nós que lutamos tanto pelos direitos humanos. Eu vou encerrar essa audiência só agradecendo muito aqui ao Otomar Teschke, que é tipo um coordenador desse programa Cantando a Diferença a nível nacional, ao Haroldo Seravolo, que é autor do livro e recebi o livro dele aqui, Florestan Fernandes, A Inteligência Militante, o professor Adilson Nabarro, secretário de Assistência Estudantil na Universidade do Rio Grande do Sul, e permita que eu disse, e ele deixou claro aqui na sua exposição, senador Cristóvão, um lutador lá, que foi fundamental, não só ele, naturalmente, ele nem gostaria que eu dissesse isso, se eu dissesse que foi ele somente, pela implantação de política de cotas no nosso Estado. O Moisés Bauer, presidente do Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, que, sem sombra de dúvida, está fazendo um belíssimo trabalho e está brigando para que o Estatuto da Pessoa com Deficiência seja efetivamente aprovado agora na Câmara dos Deputados. O Laurês, eu falava na abertura, o Laurês, eu tive a alegria de... Como eu convivi com o Florestan como constituinte, e quero fazer uma homenagem também aqui ao senador Bizol. O senador Bizol e o Florestan Fernandes sentavam sempre um ao lado do outro. E eu ficava a ouvi-los. E confesso de forma apaixonada, encantado, eu sentado deles, às vezes do lado do Bizol, às vezes do Florestan Fernandes, o que eles analisavam da Assembleia Nacional Constituinte, o que eles entendiam que tinha que ser feito. Então, se me permitirem aqui, o senador Bizol foi injustiçado, muito injustiçado, e acabou deixando a política numa época em que ele era, inclusive, candidato a vice-presidente do presidente Lula, e ele acabou tendo que sair por uma injustiça que fizeram a ele. Mas ele sabe o carinho que eu tenho também pelo Bizol, é o carinho que o Florestan Fernandes tinha. E eu queria pedir uma salva de palmas ao ex-senador Bizol, que eu sei que ele está lá recolhido, mas é um lutador das causas sociais, como é Florestan Fernandes. Então, Lourenço, parabéns pelo teu livro, E esse retorno que você faz, uma retrospectiva histórica, contando passagens e momentos do nosso querido Florestan. Quero também agradecer e cumprimentar muito aqui ao Eurico Antônio Gonçalves Cossino dos Santos, professor da UNB de Sociologia e consultor do Senado Federal. Acho que cumprimentei a todos, o Cristóvão, enfim, todos os nossos convidados. Esse, para mim, é um momento rico, um momento bonito, e eu, se depender, e tenho certeza do senador Cristóvão, teremos outras audiências como essa, né? Lembrando a trajetória de homens que marcaram as nossas vidas. Senador Cristóvão, não posso ser do PDT, mas nós temos que fazer uma aqui, e Vossa Excelência, você vai assinar comigo, uma do Brizola, fazer uma do Leonel Brizola, fazer uma aqui. Eu tive a alegria de conviver um período com ele, Vossa Excelência muito mais, naturalmente, mas uma oportunidade que ele teve aqui no Senado, eu estava na vice-presidência, eu reuni na vice-presidência uma série de senadores, e ele encantou a todos. Então, nós temos que discutir agora, nos 50 anos da legalidade, Vossa Excelência pode usar a palavra, eu faço questão, de João Goulart, 50 anos da legalidade, mas além de termos lá, temos aqui também.
Uma figura que compartilhou com o Florestan todo esse tempo, que é Darcy Ribeiro.
Darcy Ribeiro, que foi senador da República também. Então, com esse complemento, senador Cristóvão, nós com certeza faremos outros eventos semelhantes a esse. Muito, muito obrigado. Eu me sinto um privilegiado de estar nesse momento aqui, podendo participar e coordenando os trabalhos, lembrando nomes como Florestan Fernandes. Os seus ideais, as suas propostas, com certeza, estarão sempre vivos, muito vivos entre todos nós. Muito obrigado. Está encerrada a audiência pública.